Bom dia, meus queridos. Que a graça de Cristo seja sobre todos. Que manhã maravilhosa, que música linda. Nós, de fato, devemos cantar com todo o nosso fôlego a bondade do Senhor. Vamos meditar um pouco mais na bondade do nosso Deus nesta manhã.
E eu quero convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias em Romanos 8. Nós vamos ler os versículos 31 a 39, finalzinho, então, de Romanos 8. E a temática desta manhã é a temática de todo o acampamento, é a temática no amor do Pai.
Nós vamos aprender nesta manhã 5 certezas que podemos carregar todos os dias das nossas vidas, nós que estamos debaixo do amor do Pai. Romanos capítulo 8, nós vamos ler então os versículos 31 a 39.
A palavra do Senhor diz assim: que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai Santo, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça tão abundante, pela tua palavra tão viva, porque, ó Deus, estamos aprendendo a maravilha, ó Pai, a grandiosidade, ó Deus, do seu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, a falar aos nossos corações através da sua palavra. Que o teu Santo Espírito continue a aplicar a tua palavra em nossos corações. Que possamos, ó Deus, colocá-la em prática, ó Pai. Que possamos ser inundados, ó Deus, do teu amor para conosco. E colocar no teu amor, ó Deus, a nossa identidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a tua igreja. Que o Senhor converta vidas, ó Pai. Se alguém aqui ainda não é do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa seja impactada por essa verdade maravilhosa, que o nosso Senhor nos ama e que nós não seremos separados do seu amor. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, encha os nossos corações da tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e te louvamos. Amém. Amém. Meus queridos, vocês já ouviram falar do sonho de Lutero? Certa vez, Lutero teve um sonho, ele relatou este sonho, uma carta que ele enviou ao seu amigo, e nesse sonho, ele delirando, ele viu o inimigo aparecendo para ele, e o inimigo tinha uma lista muito grande dos seus pecados, e o inimigo começou a falar dos pecados de Lutero, e a questionar e acusar Lutero, falando: olha, tudo que você está fazendo para o Senhor é inútil, olha o tanto de pecado que você tem, você está querendo fazer coisas para o Senhor, você está querendo reformar a igreja, você está querendo traduzir as escrituras, mas olha o tanto de pecado que você tem. Muitos pecados, o inimigo disse a Lutero. Mas Lutero, neste sonho, ele refutou o inimigo. E ele disse o seguinte: muitos outros pecados cometi, que só Deus conhece e que não estão nessa lista aí. É quase que Lutero chegasse para o inimigo e falasse: você está precisando me ouvir mais para você saber quais pecados eu tenho, porque eu tenho muito mais, você está escrevendo, listando muitos poucos. Eu posso te contar muitos mais. Contudo, você esqueceu de escrever uma coisa. Escreva bem no final desta lista aí: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Meus queridos, mesmo que o inimigo venha nos acusar. Se nós temos Cristo, se nós somos filhos de Deus, se o Espírito Santo habita o nosso coração, se nós estamos debaixo do amor de Deus, não existe condenação. E essa é a verdade que nós estamos aprendendo ao longo desses dias, nessas exposições. E aqui nesse texto, mais uma vez, essa verdade é reafirmada. E nós aprendemos coisas que nós já tínhamos como certeza, agora elas são confirmadas a nós. O texto inicia dizendo, que diremos, pois, então? Que diremos, então, à vista destas coisas? Que coisas? Olha só as coisas que o texto nos traz. Primeiro, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, versículo 1. Que mais? O Espírito habita todos os salvos e os ressuscitará no último dia, versículo 11. O Espírito confirma aqueles que são filhos de Deus. O Espírito confirma em nosso interior, com o nosso espírito, que nós somos filhos, é o Espírito da adoção. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada aos filhos de Deus. O Espírito intercede por nós e nos ajuda em nossa fraqueza. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele, não os nossos desejos pecaminosos. E mais, o nosso Deus nos escolheu, nos chamou e nos glorificará. Se ele predestinou, é certo que ele irá nos justificar, como nós aprendemos ontem à noite. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Então, à vista destas coisas, de todas estas, que o capítulo 8, de todas as coisas que Paulo está expondo nessa magnífica carta aos Romanos, uma carta missionária, vocês se lembram que Paulo escreveu porque ele queria evangelizar a Espanha. Que coisa maravilhosa, o Evangelho para todos. Uma carta que Paulo expressa o seu desejo de anunciar esse Evangelho. Ele vai dizer, logo mais, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Os pés deles são formosos porque anunciam a palavra do Senhor. E como ouvirão se não há quem pregue? Claro, meus irmãos, que a aplicação de tudo que nós estamos aprendendo é também o testemunho do Senhor a todas as pessoas. E nós que estamos debaixo do amor do Senhor, no amor do Pai, nós podemos ter cinco certezas que Paulo nos traz aqui em forma de perguntas. Ele está fazendo aqui um diálogo com aqueles que ele está escrevendo e ele está utilizando perguntas retóricas. E ele faz a pergunta e logo depois ele expressa uma certeza em relação a esta pergunta. Na verdade, essas perguntas, a resposta adequada para essas perguntas é uma resposta negativa. Como? De maneira nenhuma, de forma nenhuma, jamais alguém pode nos acusar, porque ele está querendo nos dar certezas categóricas que nós não seremos afastados do amor de Deus. Vamos ver essas certezas? A primeira está aí já no versículo 31, quando nós lemos o seguinte. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, de todas essas que eu já listei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta adequada para essa pergunta é: ninguém é contra nós, porque nós temos Deus ao nosso favor. Então, a primeira certeza que Paulo expressa é que temos Deus ao nosso favor contra todos os nossos inimigos, contra o inimigo das nossas almas. Claro que ter Deus ao nosso favor, mais uma vez, não é ter tudo o que eu quero, nós já falamos sobre isso, mas é ter aquilo que o Senhor nos prometeu nas Escrituras Sagradas para o cumprimento dos propósitos dele em nossas vidas. E nós não precisamos temer o inimigo, temer a perseguição, porque se nós nos portamos como crentes, certamente seremos perseguidos, às vezes no nosso trabalho, nos nossos estudos, entre os nossos familiares. Eu me lembro uma vez de uma irmã recém-convertida, chegou para mim lá na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, e antes do culto ela estava meio chorosa, e ela me chamou no escritório e falou, pastor, os meus familiares estão me rejeitando, me tiraram da festa só porque eu converti. E eu tasquei um sorriso no rosto e falei, olha irmã, que bênção. E ela disse, mas por que, pastor? Por que que é bênção? É uma coisa ruim, eu estou sendo afastado. E eu disse, irmã, bem-aventurado você é, bem-aventurada você é, porque estão perseguindo você por causa de Cristo. E isso só confirma que você é cristã. Isso só confirma que Cristo habita o seu coração. Então nós temos Deus ao nosso favor. E mesmo que as pessoas venham nos perseguir, nós podemos confiar. João 16, 33 nos diz isso. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa verdade aqui, Jesus vencendo o mundo, é uma verdade muito importante para nós, porque é na vitória dele que nós temos vitória. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo para nós, e nós podemos confiar nele, nós já somos mais do que vitoriosos. Nós vamos ver isso nesse texto que nós acabamos de ler. O que mais? Lá em Mateus 16, 18, é dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vivemos dias que a igreja está sendo muito atacada pelas ideologias, pela apostasia mundial, pelas teologias erradas, e nós podemos crer firmemente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja verdadeira se manterá fiel até o final. Aleluia. E Paulo também nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 10, falando do seu ministério pastoral. Olha que legal as falas dele, do seu ministério apostólico. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Deus não nos abandona. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Mesmo que sejamos perseguidos, nós nunca jamais seremos abandonados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é certa, meus irmãos. Mesmo que a perseguição nos leve até a morte, a vitória é certa. Aleluia. A segunda certeza que nós vemos nesse texto já está aí no versículo 32, também uma pergunta retórica, quando Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que está explícito aqui nesta pergunta é que seremos supridos pelo Senhor em tudo que necessitamos. Agora, o motivo dessa provisão, o motivo de Deus nos suprir em tudo aquilo que necessitamos para cumprir os propósitos do Senhor, é muito importante para nós. O texto nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Eu gosto muito desse versículo, é um dos versículos que eu mais uso em aconselhamento pastoral. E ao ler esse versículo, eu pergunto para as pessoas o seguinte: o que é mais difícil Deus fazer por nós? E muitas vezes a resposta que eu recebo é: nada. Nada é difícil Deus fazer. Eu disse: não, a Bíblia diz que nada é impossível Deus fazer. E de fato, Deus cumpriu todas as suas promessas. Mas teve pelo menos uma coisa que foi demasiadamente difícil, sim, Deus fazer. Lhe custou muito, na nossa linguagem goiana, foi custoso para o Senhor. Foi custoso para o Senhor entregar o seu único filho à morte, de tal maneira que o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua angústia, na sua aflição, no Getsêmani, ele transpirava sangue, gotas de sangue então caíam na terra. O nosso Senhor sofreu angústia, o Pai sofreu angústia ao entregar o Filho, ao ter que abandonar o Filho ali na cruz, de tal forma derramar toda a sua ira nele. Quando nosso Senhor Jesus Cristo clama: meu Deus, por que me desamparaste? Meus queridos, sim, isso foi a coisa mais difícil Deus fazer por nós. Entregar o seu único filho, objeto do seu amor, que tem o seu eterno amor, eterno e imutável amor, o mesmo ser consigo, mesma substância, mesma essência, mesma glória, de si mesmo para nós. E se ele fez isso, o que são as outras coisas? Eu não sei vocês que são pais, mas se alguém chegar para mim e pedir uma das minhas filhas que elas sejam entregues à morte para salvar alguém, mesmo que a pessoa seja boa, eu vou falar: jamais, como o bom goianiense, nem, como bom goiano, nem, jamais, casca fora daqui. Imagina por pecadores, é isso que o apóstolo está dizendo em Romanos 5. Pelo justo, ninguém se atreveria a morrer, pelo bom, talvez. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. Você entregaria o seu filho, a sua filha, para morrer no lugar de um pecador, de um pecador miserável, de um assassino, de um ladrão, de um adúltero? Sim, foi isso que Jesus fez. E esse pecador somos nós. Nós somos esses pecadores. que o Senhor Jesus foi entregue em nosso lugar. Então, o que o texto está dizendo é, se Deus já fez o mais difícil, quem dirá o mais fácil? O que são as outras coisas? Olhem aí o versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, já o entregou. Ele já não poupou o seu filho. Ele já entregou o seu filho. Porventura, ele não nos dará graciosamente as outras coisas. Que coisas? As coisas necessárias para que cumpramos o seu propósito? O que são as outras coisas que necessitamos para que glorifiquemos a Deus nessa vida, se ele já fez o mais difícil? Essa verdade está em todas as escrituras sagradas, em todas as escrituras. Uma coisa maravilhosa, e o Tim Keller faz isso no livro, aquele livro Deuses Falsos, ele conecta essa verdade com a história de Abraão. Quando o Senhor pede a Abraão o seu filho Isaque, e o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, me dê Isaque, pega o seu filho, o seu único filho, aquele que tu amas. Deus sabia que Abraão amava Isaque, e sacrifique a mim. Abraão fez, porque Abraão cria que Deus poderia até ressuscitar Isaque. E Abraão levou Isaque até o monte. E o Tim Keller nos revela, no livro Deuses Falsos, que existe um contexto disso, porque o filho primogênito, aquele que é o principal herdeiro, herdaria também a dívida do pai. Então, quando Deus pede Isaque a Abraão entendeu, chegou a hora de pagar a dívida. Então ele sobe até o monte para oferecer o seu filho. E chegando lá, quando o filho já está no altar, e ele levanta o cutelo, levanta a peixeira para matar o seu filho, então uma voz brada, um anjo brada e diz, Abraão, não faça isso. E o anjo providencia um substituto. E as palavras que o Senhor diz a Abraão é essa, porque você fez isso e não me negou o seu único filho, o seu único filho, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor. Como se Deus estivesse falando para Abraão, agora eu sei que tu me amas. Tu não me negaste o seu único filho. E naquela ocasião, então, Deus providenciou um substituto. A pergunta é, como que a dívida de Abraão foi paga? Não foi por Isaque. E também não foi por aquele cordeiro que ele sacrificou ali. Mas foi por aquele que o cordeiro apontava, Cristo Jesus. E Abraão poderia falar ao Senhor. Quando o Senhor providenciou um substituto, Abraão poderia falar, agora eu sei, Senhor, que tu me amas, porque o Senhor não me negaste o seu único filho. Nós sabemos que Abraão cria na promessa. Claro, ele não tinha a revelação da maneira que nós temos. Somos privilegiados, porque sabemos que aquele que iria tirar os pecados é o filho do próprio Deus que veio a este mundo, mas Abraão cria no descendente que viria para resolver o problema do pecado. E Abraão poderia falar ao Senhor, eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou o seu único filho. Esta é a verdade do Evangelho. Deus não negou o seu filho a nós. E ele o entregou para que nós pudéssemos pagar essa dívida, a dívida que tínhamos com Deus, a vida e a morte. Ele deu a vida de Jesus e a morte de Jesus para saldar uma dívida que nós contraímos por causa do pecado. Que coisa maravilhosa. Por isso, João 3,16 nos diz... Vamos falar juntos esse texto? No 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus é um presente para nós. Presente de Deus Pai para nós. Nós também somos um presente de Deus Pai para Cristo. Lá em João 17 nos diz isso. Mas Cristo Jesus é esse presente. Nós seremos supridos pelo Senhor em tudo que necessitamos. Por quê? Porque o Senhor já provou que nos ama na cruz. Porque o Senhor já fez o mais difícil. Amém? Em terceiro lugar, o texto também nos revela que fomos declarados justos por Deus pela fé em Cristo Jesus. No versículo 33, Paulo continua com as suas perguntas. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? E aqui ele acrescenta, não fica apenas uma pergunta retórica, mas ele acrescenta uma afirmação. É Deus quem os justifica. Então, quem vai acusar os eleitos de Deus, se Deus que nos justifica? Nós fomos declarados justos por Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso está onde? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós lemos, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Como que Deus nos justifica? Pegando a justiça de Cristo e colocando em nós. Isso é maravilhoso. É como se Deus olhasse para nós e não visse mais os nossos pecados. Deus olha para nós e vê Cristo Jesus, o Tom. Meu irmão, presbítero Tom, quando Deus olha para ti, Deus não vê as suas obras. Deus olha a justiça de Cristo em você, porque ele te uniu de maneira tão especial, de maneira tão mística a Cristo, que quando ele olha para ti, ele vê todas as bênçãos, todas as dádivas que Cristo Jesus conquistou pelo Tom. Ele vê Cristo, ele vê os méritos de Cristo, ele vê as obras de Cristo, ele vê a justiça de Cristo, por isso perdoa e por isso não condena. Isso é justificação, é quando Deus pega a justiça de Cristo e atribui a nós. Quando Deus pega a justiça de Cristo, imputa a nós. Isso é justificação, é Deus que nos justifica. Por isso o texto nos diz, Deus fez Cristo pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E essa justificação nós recebemos mediante a fé. E isso nos faz ter paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira semelhante, o quarto ponto também fala sobre condenação. O texto continua dizendo, versículo 34, quem os condenará? Se Deus já nos justificou, quem vai nos condenar? É a pergunta lógica seguinte. E Paulo, mais uma vez, não de maneira retórica, trazendo agora uma afirmação, ele declara, por que ninguém pode nos condenar? E ele diz, é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode nos condenar. Por quê? Porque Cristo morreu por nós, porque Cristo ressuscitou por nós e porque Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós temos toda a obra redentiva. Cristo Jesus não só morreu, às vezes a gente enfatiza muito a morte, mas Cristo Jesus também ressuscitou. Lá em Romanos capítulo 4, Paulo diz, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Sem a ressurreição, nós não teríamos garantia da justificação e da salvação. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado nos prova que Deus aceitou o seu sacrifício, que Deus aceitou a sua justiça em nosso lugar. E por isso ele ressuscitou, e por isso ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. A mesma verdade que nos é ensinada em 1 João 2:1. Quando João está falando sobre o pecado, ele diz, aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, está fazendo Deus de mentiroso, precisa se arrepender. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E todas essas coisas, João estava escrevendo a nossos filhinhos, como ele diz, para que nós não venhamos a pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que intercede por nós. E intercede pedindo perdão pelos nossos pecados, dizendo, Senhor, ó, esse daí é meu. Eu paguei por ele. Eu paguei por ele. Então, não. Esse daí não vai ser condenado. Esse é meu. Eu comprei. Eu amei. Jesus intercede por nós. Meus irmãos, nós já aprendemos que o Espírito intercede por nós. E agora nós estamos vendo que Jesus intercede por nós. E nós estamos vendo que o Pai nos justifica. O Pai que nos declara justos diante dele. Meus irmãos, a salvação é uma obra da Trindade. O Deus Todo-Poderoso se importando conosco, pecadores. Que coisa maravilhosa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se importando com cada um de nós. Que cremos que somos filhos amados. Então ninguém pode nos condenar, por quê? Porque Cristo intercede por nós, porque ele morreu, ressuscitou, se ascendeu, está à destra do Pai, intercedendo por nós até o fim. E a última certeza desse texto é a certeza que nos motivou em toda essa temática, é a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Versículo 35, o texto diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A verdade que está aqui é que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A verdade desta afirmação é que Deus nos preserva até o fim. É uma doutrina que nós cremos, a perseverança dos santos. E nós iremos perseverar até o fim somente porque nós cremos na preservação dos santos. Porque Deus nos preserva até o fim. Ele nos garante que nos manterá firmes até o final. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Isso, claro, de maneira alguma é motivo para nós continuarmos no pecado. Já que uma vez salvo, sempre salvo, então vamos continuar no pecado? Já que o pecado aumenta a graça, vamos continuar pecando? Romanos 6, de modo algum. Como poderemos viver no pecado se nós morremos para ele? Já vimos isso. Se temos o Espírito Santo em nossos corações, já fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Então, não é um pretexto para pecar, mas é uma certeza maravilhosa, a certeza da salvação, que nos faz perseverar firmemente naquele que nos amou e naquele que também deve ser o objeto do nosso amor. Amém? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E o texto diz, nem tribulação ou angústia, qualquer coisa que venhamos passar, fome, nudez, perigo ou espada, porque por amor do nosso Senhor somos entregues à morte continuamente e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Algumas versões traz como ovelhas para o tosquiador, aquele que vai tirar a sua lã. E eu gosto também dessa expressão tosquiar, porque matadouro remete à morte da ovelha, mas o tosquiar, a ovelha não está morta, ela continua viva, só é tirada a lã dela. E uma ênfase muito importante para nós, porque muitas vezes nós estamos dispostos a morrer por Cristo, não é verdade? Se eu falar aqui, quem está disposto a morrer por Cristo? Eu acredito que todos levantarão a mão. Mas a pergunta que não quer calar é, você também está disposto a viver por Cristo? Porque morrer por Cristo parece que é apenas um ato, um momento. Agora, viver por Cristo é mais difícil. Porque é uma vida inteira dedicada ao Senhor. É o que Paulo nos diz, que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Será que de fato você não vive para si mesmo, mas Cristo vive em você? A sua vida é inteiramente dedicada ao Senhor, e mesmo no sofrimento, mesmo sendo tosqueada como ovelha, você continua firme, crendo e vivendo para a glória dele? Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos viver para o Senhor, na certeza de que nada pode nos separar dele. E o texto vai dizer que nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, poderes espirituais ou pessoas poderosas deste mundo, nem qualquer outra criatura. Se estamos no amor do Pai, em Cristo Jesus, nada pode nos tirar da mão do Senhor. Aleluia. Mas eu quero concluir com mais uma afirmação. E a afirmação que está aí neste versículo, que talvez seja também um dos versículos mais conhecidos desse capítulo, que é o versículo 37, que nos diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No amor do Pai, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é certa, porque Cristo já venceu. E na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua intercessão, nós temos garantias. Garantia de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Foi Cristo que conquistou para nós a vida eterna. Foi Cristo que conquistou para nós a glória. Foi Cristo que conquistou para nós até a nossa fé. Nós só cremos nele porque ele comprou a nossa fé ali na cruz no Calvário. Foi Cristo que conquistou para nós todas as coisas que necessitamos para esta vida. E nós já somos mais do que vencedores. Eu já disse sobre essa doutrina. Aqui nós temos o já e ainda não. Nós já somos e podemos viver dentro dessa vitória de Cristo. Contudo, ainda não desfrutamos dessa vitória plenamente, porque ainda estamos no mundo que está debaixo de maldição, de condenação, aguardando e gemendo a restauração da glória. E nesse mundo, então, é o ainda não, porque nós não desfrutamos plenamente, mas nós podemos ter certeza. É a esperança. Nós temos esperança, esperamos com paciência. E essa esperança é certeza. É certeza que temos Deus ao nosso favor. É certeza que seremos supridos pelo Senhor em tudo que necessitamos. É certeza que fomos declarados justos por Deus pela fé em Cristo Jesus. É certeza que ninguém pode nos condenar. E nós não seremos condenados pelo Senhor, pois nós estamos em Cristo Jesus e Cristo intercede por nós. E é certeza de que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque já somos mais do que vencedores. Amém? Olha essa frase do John Stott. John Stott diz assim: nenhum de nós, cristãos, é imune à tentação, à dor e à tragédia. A verdade é que todas essas coisas são realidades da vida terrena. Não somente nós, cristãos, que sofremos. Todos sofrem. Cristãos, não cristãos, porque vivemos neste mundo amaldiçoado por causa do pecado. E nós não seremos isentos desse sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo não resolveu nos livrar desse sofrimento nesta vida aqui. A menos que Ele volte exatamente nesse dia. E aleluia, se Ele voltar, glória a Deus. Amém? Esperemos isso. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se Ele não retornar, um dia nós estaremos com Ele através de outro caminho, a morte, o caminho que Ele também sofreu. Então nós não estamos isentos à tentação, à dor, à tragédia. O que nós temos é a promessa da vitória sobre essas coisas. Deus não prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas sim que Ele nunca nos separará do seu amor. Deus nunca prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas sim que esse sofrimento nunca iria nos separar do amor de Deus por nós. Essa é a verdade desse texto. Nenhum sofrimento pode nos separar do amor de Cristo. Como aplicar essas palavras? Vamos para algumas implicações práticas. Primeiro, Deus é por nós. Mesmo que não nos livre da tribulação, ainda assim Ele nos ampara e não nos abandona. Creia e aquiete-se. Deus não nos abandona. Creia e aquiete-se. Meus queridos irmãos, isso é tão maravilhoso, o amor do Pai para nós. E nós precisamos tanto expressar isso também aos nossos filhos. Eu me lembro, quase oito anos atrás, quando fui casar, eu já era pastor ordenado, estava pastoreando já a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, e estava me preparando para o casamento. E ainda faltava muitas coisas. Casamento, vocês sabem que é bem baratinho, né? Quando você diz que vai casar, todas as coisas têm 50% de desconto, né? Então, estava ali preocupado com as coisas que ainda tinha que comprar. Tinha que comprar cama, tinha que comprar não sei o quê. E eu me lembro que liguei um dia, estava lá na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, e liguei para o meu pai. Falei: pai, está faltando isso, faltando aquilo outro. E fiz uma lista. E o meu pai, ele sempre foi resumido, um senhor da roça, e ele não falava muitas coisas, só falou assim: filho, eu estou indo aí para Goiânia, daqui uma semana, chegando aí, nós conversamos, pode ficar tranquilo. Meus queridos irmãos, a paz reinou no meu coração. Por quê? Porque eu tinha certeza que meu pai estava vindo, porque eu tinha certeza que meu pai iria me ajudar, eu tinha convicção disso. Eu consigo, com facilidade, entender o amor de Deus por mim, e eu sou grato pela vida do meu pai. Eu sei que talvez você não tenha tido um pai que era exemplo do amor de Deus. Muitos têm pais violentos, muitos têm pais ausentes. Mas você que é pai, seja um pai para o seu filho dessa forma, que mostre o amor. E você que não teve um pai, olha para Cristo, olha para o amor do pai. Ele é o pai por excelência. Eu tento fazer isso com a minha filha, principalmente a Sofia, que já entende algumas coisas. Quando ela está brincando e tem algum medo, eu falo: pode vir, o papai está aqui, o papai vai te proteger. Você pode confiar, se você está com o papai, você está protegida. Claro, nas minhas limitações, não vou também falar isso em algo que eu não posso protegê-la. Mas para que ela saiba que existe proteção, isso é muito importante, porque isso ajudará ela, quando os desafios eu não conseguirei mais ajudá-la, a olhar para outro pai. O Pai que eu olho, o Pai que nós olhamos, o Pai Celestial que é por nós. Então faça isso também aos seus filhos. Seja um amparo e aponte para a glória de Deus. Deus é por nós, Ele não nos abandona, meus amados. Creia e aquiete-se, Deus diz: calma, eu estou com você, eu estou indo aí, fique em paz, eu vou ajudar. E, meus irmãos, isso é maravilhoso, isso aqui é do nosso coração. O que mais? O mais difícil Deus já fez, não poupou o seu próprio filho por amor de nós. Viva para Cristo e descanse na provisão do Senhor. Tudo o que é necessário para cumprirmos os propósitos do Senhor, Ele nos garante, você pode crer com firmeza. Deus nos promete e Ele nos dará tudo o que é necessário para cumprirmos o propósito dEle. Aleluia. Deus nos justifica, mesmo o nosso coração, mesmo que o nosso coração nos acuse por causa dos nossos pecados. Em Cristo somos justos. Então, humilhe-se aos pés da cruz. Não deixe o seu coração te acusar. Não deixe o inimigo te acusar. Não carregue a culpa. Coloque toda a culpa em Cristo, na cruz. Porque Cristo já carregou essa culpa para longe de nós. Em nome de Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não viva debaixo da culpa. Cristo intercede por nós. Ele já consumou a sua obra redentora. Temos perdão gratuito nele. Arrependa-se e confesse os seus pecados e creia. Se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda não creu, em nome de Jesus, se arrependa, se volte para Ele, reconheça que você precisa de um Salvador e creia, creia no perdão, creia no amor, creia na salvação, creia que Jesus morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, creia, se entregue totalmente a Ele e receba o presente da vida eterna. E tenha certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Persevere na tribulação e busque o Senhor todos os dias. Que todos os dias seja um momento, seja uma oportunidade para que você cresça no Senhor e se relacione com o seu Deus, com o seu Pai. Ele é Pai, por isso nós devemos relacionar com Ele. Quão prazeroso é nos relacionar com o nosso Pai do céu. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, pela tua palavra. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha aplicar tudo o que aprendemos aos nossos corações. E que nós possamos ter todas essas certezas. Não somente as que aprendemos hoje, mas todas as que aprendemos nesses dias, ó Pai, em Romanos 8. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu amor para conosco. Mesmo sendo, ó Pai, um Deus tão grandioso, o Senhor nos ama. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Antes de voltar à palavra, eu queria só ler um cântico para nós finalizarmos. Esse cântico é um cântico do Paulo César, do Grupo Logos. Aqueles que são mais experientes vão conhecer esse cântico. Esse cântico fala sobre situações. Ele diz: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte, a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. E se ainda eu cair, eu penso que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Muito obrigado, meus irmãos, em nome de Jesus.